Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Na volta dos trabalhos, Congresso pode derrubar veto sobre Lei de Segurança Nacional e crimes sobre divulgação de fake news. Sancionada a lei que facilita a captação de recursos para o setor rural. Governo antecipa pagamento de R$600 do Auxílio Brasil e caminhoneiros receberão duas parcelas do voucher de R$1.000 em agosto. Boa noite. O Congresso Nacional vai analisar na volta do recesso o veto à lei que revogou a antiga Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra o Estado Democrático de Direito. Os trechos polêmicos tratam da punição para quem divulgar fake news e da repressão a movimentos pacíficos. A reportagem é de Yara Farias Borges.
Aprovada em maio do ano passado, após mais de 30 anos em discussão, a lei que revogou a Lei de Segurança Nacional e definiu crimes contra o Estado Democrático de Direito foi sancionada pelo presidente da República com vetos. Os trechos mais polêmicos são o que previa até 5 anos de prisão para quem divulgar informações falsas, as chamadas fake news, e o que impedia a repressão a movimentos sociais e políticos realizados de forma pacífica. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, defendeu a derrubada do veto presidencial.
Quer o governo, portanto, no período eleitoral, usar fake news e atacar movimentos pacíficos que a Constituição assegura são livres para que ocorram no Brasil? A derrubada do veto 46 é urgente e necessária.
Vários parlamentares alegam a falta de debate do texto nas comissões que tiveram as reuniões suspensas devido à pandemia. Em análise no Congresso Nacional desde setembro de 2021, o veto seria apreciado em julho, mas um acordo entre as lideranças partidárias adiou a votação para agosto, como explicou o então líder do governo, o senador licenciado Eduardo Gomes, do PL do Tocantins.
Então nós, com muita tranquilidade, conseguimos produzir um acordo. Ainda algumas informações são necessárias para a instrução desses vetos. Como não há ainda pleno acordo, nós vamos deixar para o segundo semestre, entendendo que ainda há uma margem, mesmo que pequena, de negociação.
A norma sancionada com vetos revogou a Lei de Segurança Nacional de 1983, ainda do período da ditadura militar. As regras que ficaram ultrapassadas depois da Constituição de 1988 foram atualizadas e incluídas no Código Penal para tratar dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Por exemplo, impedir ou restringir o exercício dos poderes constitucionais pode levar à pena de 4 a 8 anos de prisão. Já o crime de golpe de Estado propriamente dito, ou seja, tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, resulta em até 12 anos de detenção.
A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, comemorou a aprovação por unanimidade do projeto que afasta a possibilidade de a defesa do acusado usar as teses de legítima defesa da honra, da defesa de valor moral ou da violenta emoção para atenuar os crimes de feminicídio e de violência doméstica e familiar contra a mulher. O Supremo Tribunal Federal já havia decidido, em 2021, pela inconstitucionalidade desses dispositivos no Código Penal, mas para Zenaide Maia, era preciso que o legislador também garantisse isso no texto da lei. A proposta seguiu para a Câmara dos Deputados.
O Brasil deixa para trás o machismo estrutural, a noção de que a mulher é uma propriedade do homem e que tem o direito de agredir ou tirar a vida. Não, é crime e tem consequências. A sociedade não tolera mais esses requisitos de um tempo em que a mulher não tinha vez. Espero que em breve tenhamos uma legislação que esteja de acordo com os nossos tempos, pondo em fim a essas teses machistas e pensamentos ainda da época da colônia.
Foi sancionada com vetos a nova lei que facilita a captação de recursos para o agronegócio. Pelas novas regras, os produtores rurais poderão usar os fundos garantidores solidários em operações financeiras. A repórter Marcela Cunha traz as informações.
A nova lei estende o uso de fundos garantidores solidários em operação financeira de atividade empresarial rural, inclusive quando realizada no mercado de capitais. Títulos como a CPR, a Cédula de Produto Rural e o Certificado de Recebíveis do Agronegócio poderão ser usados como garantia para cobrir calotes de empreendimentos rurais que falirem ou não conseguirem pagar os investidores. A medida provisória, aprovada em junho, teve como relator o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia. Ele defendeu mais agilidade e simplicidade na contratação de CPRs, que agora poderão ser assinadas eletronicamente.
Busca facilitar o registro das cédulas de produto rural, a CPR, exigidos pela legislação vigente, que agora poderão usar os três níveis de segurança.
Entre os vetos à lei estão o que permitiria que a CPR lastreasse qualquer instrumento do agronegócio. Para o governo, a medida funcionaria como uma subcategoria de títulos do agro, o que poderia reduzir a atratividade das letras de crédito do agronegócio para as instituições financeiras.
O Brasil não atingiu as metas da vacinação infantil e está com as taxas de imunização abaixo da média mundial. É o que aponta um levantamento divulgado pela Unicef e pela Organização Mundial da Saúde. Ficaram abaixo da meta esperada a aplicação de vacinas consideradas essenciais para a imunização de crianças, como a BCG, a tríplice bacteriana e as contra a hepatite B e a poliomielite. No Senado, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou um projeto que obriga os serviços de saúde a sempre analisarem a caderneta de vacinação de todos os pacientes e aplicarem os imunizantes atrasados. A proposta segue agora para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bianca Mingotti.
De autoria do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, o projeto prevê que a atualização da caderneta de vacinas deve ser feita em todas as oportunidades de contato do paciente com unidades públicas de saúde que tenham um serviço de imunização, inclusive durante a internação hospitalar. Já a rede privada deverá alertar o paciente sobre o esquema de imunização incompleto. O relator, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que o projeto vai ampliar a cobertura vacinal da população, já que muitas pessoas se esquecem das campanhas de imunização.
Tive contribuição, inclusive, do Ministério da Saúde. Não acatei na íntegra, mas em parte acatei para fazer uma redação, digamos, mais adequada ao projeto, respeitando o princípio de autoria do senador Romário, que só vai nos ajudar numa campanha que todos nós defendemos, né? Que é a vacinação da população.
O projeto ressalva que a atualização vacinal não será realizada em caso de contraindicação médica e estabelece que a recusa do usuário ou do responsável legal deverá ser registrada no prontuário. A proposta segue para a Câmara dos Deputados.
O Ministério da Cidadania antecipou para o dia 9 de agosto o pagamento do novo valor de R$ 600 do Auxílio Brasil. No mesmo dia, receberão duas parcelas de R$ 1.000 os caminhoneiros autônomos. Ainda não há valor ou data para os taxistas. Repórter Érica Christian.
O Ministério da Cidadania antecipou para o dia 9 de agosto o pagamento do novo valor de R$ 600 do Auxílio Brasil, mesmo dia da transferência das parcelas de julho e agosto, totalizando R$ 2.000 para caminhoneiros autônomos. Uma portaria a ser publicada vai informar como o dinheiro vai cair na conta. Ainda não estão definidos o valor e o dia do pagamento dos taxistas. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, argumentou que o voucher diesel poderá reduzir a inflação pela diminuição dos custos do frete.
O frete impacta o preço dos produtos, tanto da seção de supermercado a uma prateleira de farmácia. Então, o governo federal tem tido essa sensibilidade e o Congresso Nacional tem dado respostas também efetivas nessa mesma direção.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o caráter eleitoreiro dos benefícios ao lembrar que o governo sequer definiu como vai pagar os caminhoneiros e taxistas.
Nós sempre dissemos que essa proposta de emenda constitucional tinha como única e principal razão a busca de votos por parte do governo Bolsonaro, ou seja, era uma proposta completamente eleitoreira.
No total, o governo federal vai desembolsar mais de R$ 41 bilhões com os benefícios, que serão pagos apenas até o final do ano.
Música. Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.